Confirmando 11 horas e 6 minutos no horário de Brasília, nós voltamos agora a falar aqui dos estúdios da CBN Cascavel. Você acompanhava aí o repórter CBN com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Estamos iniciando a terceira hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é quinta-feira, 5 de maio de 2022. Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios a Carol Arnes. Ela é filha do senador Flávio Arnes. O Partido Podemos realiza evento hoje em Cascavel. Carol, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Um bom dia muito especial a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui em Cascavel.
E você está percorrendo a região, está conversando com as pessoas e hoje esse encontro às 18 horas.
Isso mesmo. Eu estou aqui desde domingo, já passando por vários municípios aqui da região. Eu tenho visitado várias entidades que fazem parte do terceiro setor, que atendem crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. E hoje de noite, esse evento na Câmara de Vereadores. Quero convidá-los para todos estarem lá conosco. Nós vamos reunir algumas lideranças do Podemos, fazer algumas filiações e falar um pouco de política.
E como está a participação da mulher na política? Como que você vem acompanhando? Por exemplo, na Câmara de Vereadores, já que citamos a Câmara, que é um ponto de encontro, há muito tempo nós não tínhamos vereadoras. Nessa última eleição, duas mulheres. Então, dos 21 vereadores, duas mulheres, duas vereadoras. Ainda falta uma presença maior, não é? E assim tem sido o Brasil afora.
É isso mesmo. A gente precisa muito do apoio das mulheres que estão nos ouvindo e também de todos os homens de bem. Eu sempre digo que os espaços do governo precisam ser, tanto legislativo como executivo, precisam realmente representar o que acontece na sociedade. Nós somos aí 52% das eleitoras, estamos num ano eleitoral, um ano muito especial para esse tipo de discussão política. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente tem 54 deputados e só 5 são mulheres. Então, a gente não alcança ainda os 10%. Então, a gente precisa realmente ter o apoio de todas as pessoas para a gente ter mais representatividade. Você sabe, Roberto, eu sempre digo que a grande riqueza é a soma das nossas diferenças. Eu acho que a mulher e o homem têm um jeito diferente de pensar e a gente se complementa. Então, é isso que a gente quer também na Assembleia, na Câmara de Vereadores, no Executivo, em todos os espaços.
E o que tem faltado para que a mulher pudesse avançar mais? É, às vezes, a falta de interesse das próprias mulheres, ou os homens têm criado obstáculos, têm impedido que as mulheres avancem?
Eu acho que os homens têm criado obstáculos, sim. Eu vivenciei uma situação bem específica em Curitiba. Eu estou hoje como presidente estadual do Podemos Mulher. Na última eleição, na chapa de vereadoras, eu tinha saído extremamente feliz, porque a gente conseguiu 27 mulheres candidatas e 27 homens candidatos. Mas, no decorrer do processo, Roberto, a eleição foi sendo adiada. E daí, 13 mulheres da nossa chapa desistiram de ser candidatas. E eu falei com elas, perguntei, olha, o que está acontecendo? E a grande maioria me disse que não tinha o apoio para isso em casa. Então, realmente, a gente percebe a falta de apoio às mulheres para que elas sejam candidatas. Mas eu sinto também que o perfil das eleitoras e eleitores está mudando. As pessoas estão muito atentas a votar em mulheres que sejam competentes, né? Então, eu digo sempre, olha, vamos observar quais são as candidatas para que a gente possa ter mais representatividade das mulheres nesses espaços.
Os ouvintes interagindo conosco, lembrando que o ouvinte pode sempre participar aqui da programação da CBN, 991-37-7533. E como que você está visualizando o cenário, as eleições para este ano? Aliás, é pré-candidata. É pré-candidata a deputada estadual.
Estadual.
Por Curitiba?
Isso, na verdade, é o que a gente está pensando, Roberto. Nós queremos defender o terceiro setor. Então, eu quero representar todo o estado do Paraná. Todos os municípios do estado do Paraná têm alguma entidade social que faz um excelente trabalho e esse trabalho não vem sendo reconhecido. Eu vim para Cascavel para realmente visitar as entidades e montar uma pauta estadual. O que acontece, por exemplo, com uma PAI ou com uma comunidade terapêutica que atende dependentes químicos? Quando ela precisa de uma ajuda, Roberto, ou ela pede ajuda para a prefeitura, ou ela pede ajuda para o governo federal. Então, existe um vácuo. Nós precisamos criar mais políticas de apoio no âmbito estadual. E as entidades têm sofrido muito com o governo do estado do Paraná. Eu tenho que fazer essa referência aqui, é importante. E todos que atuam nessa área sabem disso. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos o convênio com as APAES no estado do Paraná e o convênio disse que as salas precisariam ter 12 pessoas, 12 alunos, ou 8 ou 12. São muitos alunos quando a gente fala de pessoa com deficiência. Nós estamos tendo muita dificuldade de professores, que são professores da rede estadual, que são cedidos para as entidades, de estarem abrindo mão dos seus trabalhos pela dificuldade da questão dos salários. Então, a gente chegou realmente num momento de encruzilhada, quando foi refeito esse convênio. Muitas entidades perderam profissionais, tiveram que diminuir número de professores, número de serviços gerais, e isso acabou dificultando aí todo o processo. Então, existe uma necessidade da gente somar mais vozes a favor dessas entidades que atendem todas essas pessoas.
E falando do partido, Carol, estamos, portanto, conversando com a Carol Arnes. Ela é presidente estadual do Podemos Mulher. Hoje acontece o encontro às 18 horas. Ela está visitando a região oeste nesses últimos dias. O Hélio faz uma pergunta em relação à saída do Moro. Vamos falar um pouquinho do Podemos aqui no estado do Paraná, que é um partido forte, com 3 senadores. Tem representado o Paraná os 3 senadores, um deles, inclusive, é o seu pai. Agora, a saída do Moro, é a observação do Hélio, enfraqueceu um pouco o partido aqui no estado ou no Brasil ou não?
Eu posso dizer que a saída do Moro foi uma perda significativa, sim, para o nosso partido. A gente não esperava isso. Muitas pessoas me perguntam, Roberto, por que que o Moro saiu? Eu digo de uma forma muito clara que ele saiu pela dificuldade de estrutura que a gente tem no Podemos. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão compreender bem. O Podemos hoje tem 20 segundos de televisão. União Brasil, que é o partido que o Moro está hoje, tem 2 minutos de TV. Porque o que define a quantidade de minutos é a quantidade de políticos eleitos que você tem nesse partido. Eu sou contra a questão do fundo eleitoral, mas veja, o Podemos tem 180 milhões de reais de fundo eleitoral. União Brasil tem 1 bilhão e 200 milhões de fundo eleitoral. Então, para uma campanha presidencial, se entendeu que ele teria mais espaço, mais força estrutural para se fazer uma campanha por lá. Mas eu digo, foi uma perda, mas eu quero dizer para esse ouvinte que a nossa força continua. Nós estamos fortes, nós temos pessoas importantes no partido, quero citar aqui especialmente o nosso senador Álvaro Dias, uma pessoa de referência, um articulador político muito importante. Nós estamos com os outros senadores também, senador Flávio Arnes, que é meu pai, com muito carinho eu falo dele, senador Oriovisto Guimarães. Nós estamos com o Deltan. Sabe, Roberto, quando o Moro saiu, quero contar para o seu ouvinte, muita discussão aconteceu para se refletir se o Deltan ia sair com o Moro ou não. Então, o Deltan, que teve uma participação extraordinária também na Lava Jato, permanece no Podemos e está como pré-candidato a deputado federal pelo nosso partido. Então, a gente perdeu uma grande liderança, que foi o Moro, uma pessoa que fez um trabalho importante na Lava Jato. Foi a primeira vez que a gente viu no Brasil pessoas poderosas indo para a cadeia. Ele realmente, com as decisões, trouxe muito recurso de volta para o nosso país, mas a gente precisa sempre seguir adiante convictos nas nossas bandeiras.
Várias observações aqui, Carol, em relação à eleição para a presidência da República, não tendo o Moro como candidato do Podemos, como foi cogitado lá atrás, né? Todo mundo tem acompanhado o que aconteceu e você pôde explicar também um pouquinho a questão do próprio partido agora com a saída do Moro. Quem o Podemos apoiaria? Alguns ouvintes querem saber, para a presidência da República. Não teria candidato próprio?
Ainda não existe essa definição. Não foi descartada completamente a alternativa de se ter um candidato próprio. Isso é bastante complexo na política, né, Roberto? Porque, assim, as filiações, elas acontecem até o dia 1º de abril. E a batida do martelo de quem vai ser candidato está prevista para acontecer na primeira semana de agosto. Então, na política é uma vida, né? Entre abril e agosto, aí tem vários meses e segura coração. Então, essas definições provavelmente vão vir apenas no mês de julho. Então, não está descartada a hipótese e o Podemos está aguardando para verificar o cenário. A gente tem acompanhado aí nos meios de comunicação a questão das dificuldades que todos os partidos estão enfrentando para se montar o que eles chamam de terceira via. Então, é um período importante, um período estratégico e provavelmente a definição deve vir entre junho e julho.
Agora, dificilmente o Podemos apoiaria, numa eventualidade, embora me parece pouco provável, do Moro ser candidato pela União Brasil à presidência da República. Depois de o que aconteceu, Podemos não apoiaria essa terceira via?
Ele poderia,
com o Moro?
Poderia apoiar, sim. Eu vejo assim que o relacionamento com o Moro não foi cortado, de forma alguma. Foi uma situação política muito difícil para nós. Vocês acompanharam que a gente tomou conhecimento disso por meio do jornal. Esses equívocos na forma com que as pessoas conduzem as suas decisões são muito complexos. Mas o fato é que a gente precisa defender um projeto político. Eu acho que esse é o grande intuito nosso. Se o Moro carregar o projeto político que é necessário para que a gente avance no país, a gente pode até apoiá-lo. Assim como que, se a gente entender que outro candidato também esteja com esse projeto político, a gente pode ir nessa linha também.
Agora, essa terceira via, e você já dizia também, muitas dúvidas, né? Está difícil para definir o nome, Dória, a Simone Tebet, o Moro já, no primeiro momento já entrou lá, mas entrou de forma, jamais participaria, depois aventou até a possibilidade, aí o Ciro Gomes também, né, aparecendo ali como opção, enfim, tem muita coisa para acontecer. Agora, voltando para o estado do Paraná, Carol, o Podemos poderá ter candidato ao governo do estado?
Sim, poderá ter candidato. É importante que o ouvinte acompanhe todas essas discussões. Eu gosto muito de ser uma pessoa extremamente transparente, para que todos possam acompanhar o que está acontecendo. Nós tivemos uma conversa por meio dos três senadores, com o Ratinho. Os senadores sempre apoiaram muito o estado do Paraná. Aliás, eles se dão muito bem. Eu acho que cada um deles tem um perfil diferente, né? O Ouro Visto com esse perfil empresarial, o meu pai com esse perfil social na veia, né? Humanitário. E o Álvaro Dias, que é um articulador político de primeira ordem. E os três têm mantido conversas com o Ratinho. Existe, assim, um caminhar conjunto desde o ano de 2018. Se você for lembrar, o Ouro Visto foi candidato ao Senado junto com o Ratinho, né? Quando o Ratinho se elegeu a governador, o Ouro Visto estava com ele. O Ratinho foi uma pessoa muito importante para que isso acontecesse também. Mas eu não sei se o Ratinho vai querer permanecer nessa linha. Então, nós realmente estávamos aguardando um posicionamento dele e tudo isso passa por uma montagem da chapa. Uhum. E eu acho que um gargalo importante que a gente tem nesse processo é que, dessa vez, nós temos uma vaga para candidato ao Senado. Então, nós não abrimos mão de termos o senador Álvaro Dias como candidato ao Senado. A gente está aguardando os entendimentos sobre isso. Se não houver entendimento, o meu pai, que é o senador Flávio Arne, está já tocando o plano de governo. Então, nós estamos ouvindo todo o estado do Paraná, porque independentemente se a gente for com o Ratinho, for numa linha própria, a gente, como eu te disse, tem que defender um projeto para o estado do Paraná. Então, eu brinco com meu pai em casa, eu posso dizer isso para os ouvintes, eu digo, olha pai, se der tudo errado, você vai ser o candidato. E eu quero contar para todos os ouvintes que ele já colocou o nome dele à disposição para ser o candidato ao governo pelo Podemos, se isso for necessário.
O Álvaro Dias, inclusive, em entrevista aqui à CBN Cascavel, falou realmente da possibilidade de ter candidatura própria, porque realmente as coisas não caminharam como ele desejava, e ele até se colocava nessa condição, poderia ser ele o candidato ao governo do estado. Exato. Mas aí aparece o Flávio Arnes,
isso mesmo,
que seria então, ou pode ser, o candidato ao governo do estado. Mas, em linhas gerais, o Podemos está insatisfeito com o trabalho do Ratinho aqui no Paraná?
Nós temos muitos desafios que precisam ser resolvidos. Eu vou falar especificamente aqui da área da educação. Na área da educação, como eu te disse, especialmente na área da educação especial, os desafios estão intensos e nós estamos perdendo muitas conquistas que vieram do governo anterior. Então, uma das situações é a redução do quadro de colaboradores dentro das entidades. A dificuldade, eu sou extremamente solidária aos professores da rede estadual, porque esse instrumento, que é o convênio, acabou congelando o salário dos professores que estão nessas entidades. Eu fui procurada hoje de manhã, Roberto, por um grupo aqui em Cascavel. Fui procurada por um grupo de mães, professores, profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, mães. Porque fechou aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, mas fechou o Centro Regional de Apoio Pedagógico Especializado, uhum, que chamavam de CRAP. Sim. O CRAP era um órgão que estava dentro do Núcleo Regional de Educação, um órgão da Secretaria de Educação. O que esse órgão fazia? Fazia a avaliação das crianças com deficiência, crianças e adolescentes, para que isso pudesse subsidiar a educação, ou a educação no ensino regular, no comum, ou no ensino especial. E simplesmente o Estado fechou. E a alegação do Estado é que estava tendo desvio de função. Mas eu pergunto, quem é que colocou esses colaboradores na função equivocada? Que falta de planejamento é essa? Então, infelizmente, hoje, a gente está tendo uma dificuldade intensa numa área que é crucial, que é a área da educação, né? Então, isso precisa mudar. Outra situação, por exemplo. Nós não temos uma secretaria de trabalho, Roberto. Eu digo, eu sou uma pessoa extremamente social pela vida, né? Eu lembro muito da tia Zilda e ela dizia, olha, a ação social mais importante que pode existir é o emprego. Então, a gente tem visto que o desemprego tem caído, o desemprego tem caído, mas o rendimento das pessoas que estão sendo contratadas é menor. Então, a gente tem um grande desafio. Então, o Estado tem que ter uma política específica para a área de emprego. Quando a gente fala das micro e pequenas empresas, e a gente teve toda essa dificuldade da pandemia, as empresas conseguiam um empréstimo sem garantia só até 20 mil reais. Acima de 20 mil reais, elas tinham que estar bem em garantia, mas elas não têm esse bem para dar em garantia. Veja, 55% das carteiras de trabalho assinadas estão nas micro e pequenas. Vou falar das cooperativas. O nosso estado é um estado agrícola. Veja, vocês sabiam que as cooperativas... nós temos 399 municípios do estado do Paraná. Em 160 deles, a cooperativa é quem mais emprega as pessoas no estado do Paraná. O maior empregador de 160 municípios são as cooperativas. Como estamos com as políticas públicas de governo do estado? O que aconteceu com o pedágio? Eu vim para Cascavel no domingo, tinha um acidente que estava há horas esperando atendimento. Eu fiquei muito preocupada, tinham pessoas dentro do carro esperando atendimento e essa pessoa pode morrer porque nós estamos sem pedágio. E falta de pedágio é falta de planejamento. Sabe? Então, isso é muito grave. Nós estamos mexendo com a vida das pessoas. Eu fui na Santa Casa. Olha que eu não vou parar de falar, hein, Roberto? Isso é o último, prometo.
E esse pedágio que você se refere é o pedágio justo também, né? Com aquelas tarifas que nós tínhamos,
Exatamente.
Isso?
E a gente tem que ficar de olho nesse novo contrato de pedágio. Porque o que acontece? Não queremos que obras que estavam previstas no documento anterior e que já deveriam ter sido feitas, que elas sejam previstas de volta nesse contrato, porque isso é descumprimento do contrato anterior. Olha, eu vim para Cascavel. Cascavel é imprescindível para a gente, caminhar com toda a nossa produção agrícola. E eu vi, andei mais de 200 quilômetros em estrada simples. Falei, o que está acontecendo no estado do Paraná? Por que para Maringá, vamos aqui colocar lenha nessa fogueira, Roberto? Por que para Maringá e Londrina eu tenho estrada dupla e por que para Cascavel não tenho?
Quem é que está fazendo essas definições? A região oeste foi a mais prejudicada. Nós vamos pagar, o paranaense vai pagar a conta duas vezes, não é? Porque pagou e não recebeu as obras, vai pagar de novo e tomara que receba. Né? E vamos aguardar também os valores dessas tarifas. Agora, o Oeste foi o mais prejudicado nesse anel de integração, nesse contrato de 24 anos, que foi lesivo para o povo paranaense, mas principalmente aqui para a região. Não puxando a sardinha e nem se defendendo aqui, mas os números mostram isso, Carol.
Exatamente. Eu peguei estrada e vi isso. E por isso que a gente tem que estar nas regiões, para vivenciar essa história. Então, eu quero dizer para os ouvintes que a gente precisa estar muito atento. Esse ano é um ano muito importante para a gente fazer esse tipo de discussão e colocar as situações realmente na mesa. A gente fala lá da ponte, por exemplo, eu moro em Curitiba e a gente vai para o litoral, tem a ponte, né, lá de Guaratuba. Nós estamos tendo um problema grave lá com os ferribotes e assim por diante. A ponte, se fala na ponte, há 30 anos, entende? Então, a gente sente uma ausência de planejamento mesmo, de foco, né? De uma gestão voltada para as pessoas. Então, eu faço aqui o meu desabafo, acho que a gente sempre tem o que melhorar. Então, a gente precisa estar com um projeto embaixo do braço para defender esse projeto, independentemente se a gente vai estar, com que grupo a gente vai estar, né?
Nosso tempo está chegando ao final, 11 horas e 25 minutos. Tem várias mensagens aqui, pessoas fazendo referência, inclusive, à eleição para a presidência da República. O Dirceu, por exemplo, não vai ter jeito. Vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno. O Podemos vai ficar neutro nessa disputa ou vai apoiar um dos dois? O Álvaro tem sido duro com Bolsonaro e também extremamente duro com Lula. Vai apoiar alguém, o Podemos?
Vou falar para o Dirceu especificamente que o Podemos não vai ficar neutro. A gente, enquanto partido, precisa estar junto aí defendendo uma causa. Acredito que até junho ou julho nós vamos definir isso, mas ele falou uma coisa imprescindível. O tempo hoje corre contra todos nós, né? O tempo hoje, essa dificuldade de se abrir mão de egos e vaidades na política, porque é isso, para se definir uma terceira via, vai fazer com que a gente reviva uma eleição de 4 anos atrás, Dirceu. Eu tiro o chapéu para o que você disse, realmente os egos e vaidades estão fazendo com que a gente retorne a uma situação já vivenciada por todos nós.
Dirceu complementou aqui, disse que então vai apoiar o Bolsonaro. Pode ser que seja o Bolsonaro. Bom, Dirceu, obrigado. Não dá para falar isso agora, é muito cedo, né, Carol?
Muito cedo, eu preciso aguardar as decisões partidárias.
Muito obrigado pela entrevista.
Agradeço muito, Roberto, pelo espaço. Agradeço a todos os ouvintes. Me coloco à disposição de todos vocês. Se quiserem me seguir, conversar comigo, podem ir lá no Instagram, Carol Arnes Oficial. Deixo um grande abraço e muito obrigada por ser tão bem acolhida nessa querida região de Cascavel. Um abraço.
Conversamos com a Carol Arnes, presidente estadual do Podemos Mulher. Ela que é pré-candidata a deputada estadual, falando sobre esse encontro hoje, entre outras informações, entre outros temas. Agora, 11h27.